Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, ou melhor, capítulo de número 9, versículo de número 13. Mas a gente vai ler um trechinho antes ainda. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti, rogando a bênção do Senhor sobre a nossa vida e agora rogando também ao Senhor pela iluminação do Santo Espírito de Deus, Teu Santo Espírito, que habita em nós e faz com que nós entendamos a voz, a palavra do Senhor, desde o momento em que a palavra do Senhor é lida. Por isso pedimos ao Senhor que a iluminação do Santo Espírito esteja sobre a nossa vida agora, aclarando nossa mente e abrindo nosso coração para a palavra do Senhor que nos chega. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um trecho antes. Convido vocês a colocar de pé mais uma vez. A partir do versículo de número 2, para a gente então chegar até o versículo de número 13, que vai dar um melhor entendimento para a gente. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e, sobremodo, brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado, eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar nessa hora. Esperança e sofrimento é o que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Quando nós falamos de esperança, normalmente a gente não faz uma correlação direta com sofrimento. Mas o caso é que personagens bíblicos trazidos aqui nessa noite e o próprio Senhor Jesus, eles passaram por sofrimento para que nós tivéssemos esperança. Esse fato é inegável, porque algumas passagens bíblicas, eu confesso aos irmãos, que a leitura dela já nos causa, de repente, certa estranheza, talvez pelo contexto de vida nosso, contexto religioso, cultural, que vem sendo trazido aí às nossas gerações, e pelo nosso Brasil ser um celeiro de religiões, de formas de pensar e tudo mais. Aí quando a gente lê um texto desse, notadamente aqui, do versículo 9 até o versículo de número 13 e um pouquinho antes, né, do versículo 4, quando diz: apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. E aí você imagina, né, já é o tempo de Jesus, e aí você vê aparecendo ali Moisés e Elias, e aí você começa a pensar o seguinte, né, mas vem cá, Moisés já tinha morrido, Elias já tinha morrido, e eles aparecem novamente, como se dá essa questão? E aí parece ser uma interpretação que muitas vezes pode parecer uma miscelânea incrível. Por quê? Porque, na verdade, no nosso contexto, como eu volto a dizer, religioso, cultural, que abraça o nosso país e que vem trazendo uma série de coisas, a gente vê aqui e percebe aquela situação de falar com os mortos, como se isso fosse corriqueiro e possível acontecer. Uma coisa que nós devemos ter muita atenção é que aqueles discípulos, os três, Pedro, Tiago e João, que foram chamados para estar com Jesus naquela hora, eles estavam nada mais, nada menos do que com Deus presente na terra. Esse era o fato. E volto a dizer, não é uma coisa que acontece rotineiramente, não é uma coisa que acontecia rotineiramente. A gente não pode, de forma alguma, querer questionar essa questão, mas será que apareceu mesmo ou não? Mas era uma visão que eles estavam tendo? Era uma alucinação que eles estavam tendo? Não, não era isso. O poder de Deus, e naquela hora o poder de Jesus, era perfeitamente capaz de fazer com que eles vissem aquele tipo de coisa. Mas volto a frisar e frisar bem, não é que nós vamos sair daqui pensando que vamos sair aí conversando com mortos, não, de jeito nenhum, de forma alguma. Aconteceu uma vez, tanto que é relatada no Evangelho, mas aconteceu dessa vez e de uma forma totalmente diferente, ou melhor, diferenciada, pois era um evento que estava ali totalmente controlado pelo próprio Senhor Jesus, sendo Ele o próprio Deus. Então, quando nós falamos aqui dessas duas aparições ali com Jesus, apareceu-lhes Elias e Moisés, nada mais era do que o próprio Senhor Jesus, que estava anunciando que Ele passaria por sofrimentos para que nós tivéssemos esperança. Por isso que eu falei logo no início, que a esperança e o sofrimento, né? O Senhor Jesus sofre para que nós tenhamos esperança, isso é fato notório, e é bom da gente entender, e é bom da gente conviver com isso, porque por mais que a gente não vá parar de sofrer, é um slogan que a gente não deve usar no meio cristão, porque, na verdade, para ser cristão, a gente, querendo ou não, se você realmente quer seguir a Cristo, você vai passar por aflição, pois o próprio Senhor Jesus foi que prometeu isso, não sou eu. No mundo vocês vão passar por aflição. Mas aí Ele chega com uma mensagem de esperança, dizendo, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apesar de vocês passarem por aflição, eu venci tudo isso. Então Jesus estava aqui num contexto explicativo para os seus discípulos, inclusive dizendo, olha, o Filho do Homem, ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto, mas vai ser ressuscitado no terceiro dia. E aí é uma coisa que toma uma expressão no coração daqueles homens, e você pode perceber aí na leitura do versículo 9 e do versículo 10, que ao descerem do monte, Jesus ordenou para eles, olha, não fala para ninguém isso aí, até o dia que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E aí os discípulos, então, guardaram, eles foram obedientes, eles guardaram essa recomendação do Senhor Jesus. Então, olha só, o que vocês viram e ouviram, vocês guardem, até quando o Filho do Homem ressuscitar. Então, eles guardaram essa situação, essa recomendação de Jesus, para não sair espalhando essa notícia aí. Pô, a gente viu lá com Jesus, a gente viu Moisés e Elias lá com Jesus, agorinha ali no monte que a gente desceu. Eles guardaram isso para ele, como um segredo, como Jesus tinha recomendado. Mas olha só no versículo 10 o que nos diz. No versículo 10, diz assim, eles guardaram a recomendação, mas eles se perguntavam um ao outro, o que seria o ressuscitar dentre os mortos? Porque, veja bem, uma coisa é você estar andando com Jesus e Jesus chega para uma menina, por exemplo, quando ele diz lá, Talita, cumi, né? Menina, levante-se. Quando ele chega lá para uma menina que tinha morrido e diz para ela, menina, levante-se. Outra coisa é ele chegar na beirada de uma caverna usada como sepultura e dizer assim: remova a pedra. E um morto que já estava morto ali há 4 dias, Jesus vai e diz: Lázaro, vem para fora. Isso é uma coisa. Outra coisa é o próprio Jesus morrer. E quem é que iria ressuscitá-lo? Se ele se autoproclamava, como proclamou seus discípulos, futuramente ele disse aos seus acusadores, né, que era realmente o Filho de Deus e por isso que ele foi preso, torturado e crucificado no nosso lugar, mas vai chegar num ponto em que ele se autoproclamando Filho de Deus, eu e o Pai somos um, o próprio Deus encarnado aqui na Terra, como é que o próprio Deus iria morrer? E quem é que iria ressuscitá-lo? E os discípulos, então, se perguntavam o que seria essa questão da ressurreição dos mortos, dentre os mortos. E aí é onde, então, tem uma ligação direta com aquela visão que eles tiveram. Moisés era aquele que liderou o povo de Deus, aquele que apontava a passagem, a Páscoa da escravidão para a liberdade. A gente chega, por exemplo, na questão de Elias, que foi um grande profeta de Israel, que apontava necessariamente para Jesus Cristo futuro, que ele ainda não vivia. Mas aí, no contexto maior aqui ainda, as pessoas achavam que Elias teria vindo, ou o João, que fosse Elias, e havia uma confusão sobre essa aí, porque João veio preparar o caminho do Senhor. Aquele que anunciou que as sandálias dos pés de Jesus, ele não era digno de desatar. Aquele que batizava o batismo de arrependimento e dizia para o povo que chegava até ali: olha, eu batizo vocês com água, mas vai chegar aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa promessa toda passava pela mão de João, assim como passou pela mão de Elias, e aí a gente volta atrás na história, e a gente percebe que aquele homem que os discípulos do Senhor Jesus viram junto com ele, transfigurados, ou seja, quando a gente vê essa questão aqui de Jesus ter se transfigurado, era o texto grego nos traz uma questão muito interessante, que é justamente uma argila que era usada para ser passada na roupa, deixada ali quarando. Os mais antigos aí vão entender o que é quarar uma roupa, né? Deixar ela estendida ali ao sol com um produto e tal, para que quando você lavasse essa roupa novamente, ela ficaria branquinha. Essa foi a transfiguração da forma como os discípulos de Jesus viram o Senhor Jesus como o mais alvo, o mais brilhante que podia ser. E aí a gente chega nessa questão do próprio Elias, que sofreu na mão do rei Acabe e da rainha Jezabel, uma perseguição ferrenha, porque ele mostrava e apontava que o caminho certo a seguir só tinha um: servir ao único Deus, vivo e verdadeiro, Senhor de toda a criação, de toda a história. Ele apontava para isso, e a gente chega ao João Batista, que também de mesma forma foi perseguido pelo rei Herodes e por Herodias, foi decapitado, por testemunhar, por anunciar que Jesus Cristo era o nosso Rei e Senhor. Era aquele que nos batizaria, era aquele que teria primazia sobre todas as coisas. E o Senhor Deus, como uma voz do céu, dizendo: olha, esse é meu Filho amado, a ele ouvi. É muito diferente esta visão, irmãos, do que aquela visão que você pode abrir a palavra do Senhor aí, no livro, do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, e você vai perceber ali que Saul, o rei, primeiro rei de Israel, mas que foi ali, de certa forma, foi desvirtuando o caminho, não agia com a justiça que devia agir, passou a ser um perseguidor de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha só a diferença dessas duas aparições. Uma aparição é essa que a gente acabou de ler. E aí os discípulos estavam ali num silêncio de submissão. um silêncio de adoração, um silêncio de ver aquela cena, de ficarem admirados com aquela cena, mas guardarem silêncio com aquilo, guardar aquilo no coração. É diferente de uma visão que a gente lê lá no livro de Samuel, capítulo 28, no primeiro. E aí você vai ver lá que Saul, numa desobediência completa aos caminhos do Senhor, vai buscar a compreensão para uma série de coisas com uma médium, procurando ali ver futuro, ver a vida, e dali ele percebe, e aí é uma visão meio fajuta do profeta subindo da terra, e aí você percebe a diferença disso. Aquela visão fajuta que Saul viu ali, e aí você percebe aquela aparição perguntando para Saul, e aí, está me perturbando por quê? Parece umas coisas que a gente vê acontecendo por aí, né? Ou que a gente ouve relatos de que acontece quando baixam santos, essas coisas assim, essas interpelações, essas formas agressivas de tratar aqueles ali, né? E você então tem que ali de alguma forma presentear e colocar nas encruzilhadas aí uma série de coisas, coisas absurdas, sem fundamento algum para a nossa realidade. Não precisamos disso, o nosso Deus nos aparece com carinho, com amor, com uma terna consolação. É uma coisa que nós podemos nos sentir verdadeiramente acariciados por Deus. Nós somos mimados de Deus, por assim dizer. E aí a gente percebe então que ao contrário daquela visão que Saul teve ali, uma visão toda distorcida, a gente vê uma visão que Tiago, Pedro e João tiveram, mas eles guardaram silêncio de submissão e adoração àquilo que eles estavam presenciando, que era uma coisa totalmente atípica, maravilhosa, mas que não acontecia todo dia, isso é verdade, mas que tinha um que podia coordenar maravilhosamente tudo aquilo. E ali estava o próprio Senhor, aquele que da mesma forma como Moisés sofreu para poder tirar o povo do Egito, da mesma forma como Elias sofreu perseguição do rei Acabe e da rainha Jezabel, da mesma forma que João sofreu perseguição por Herodes e por Herodias, tanto que foi decapitado, da mesma forma estava ali Jesus sendo representado, aquele que também sofreria humilhações, aquele que também sofreria perseguições, aquele que também sofreria os maiores percalços que você pode imaginar nesta vida, estava ali, a figura do Senhor Jesus, coordenando toda aquela situação, toda aquela visão, todo aquele ensinamento para os seus discípulos, dizendo para eles uma coisa: eu vou passar o sofrimento que vou passar por vocês. E é a mesma coisa que ele fala para nós nessa noite. O Senhor Jesus passou o sofrimento que passou por nossa causa, por mim e por você. O sofrimento que ele, da forma como foi perseguido, como foi maltratado e como foi levado à cruz, a pior morte que poderia acontecer naquela época, foi para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Todos aqueles que vieram antes de Jesus apontavam para um só, para aquele que estava junto de seus discípulos e que os discípulos ficaram tão confortados de coração com isso que disseram: façamos então 3 tendas e fiquemos aqui, que nós não precisemos descer e então ver o Senhor passar por todo esse sofrimento, não precisamos, vamos ficar aqui. Se fosse assim, o Senhor Jesus teria ficado lá no alto do monte, não teria passado pelo sofrimento que passou e teria o conforto de 3 homens na face da terra. Mas o Senhor Jesus disse: não, guarda silêncio até aquele dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E hoje a gente sabe que o Senhor Jesus, ele não só desceu daquele monte, aquela visão então foi totalmente desfeita, O Senhor Jesus desceu do monte, desceu para que fosse perseguido, para que fosse maltratado, para que fosse arguído, para que fosse cuspido, para que fosse chicoteado, para que fosse levado à cruz, para que verdadeiramente, no terceiro dia, os seus discípulos enfim pudessem entender que mensagem foi aquela que tinha passado para eles. A mensagem do Deus que tem poder para se entregar à morte e de ressuscitar por conta própria. Quer poder maior do que esse? É esse o Deus, o nosso Deus, que cuida de nós. É esse o Senhor Jesus que tem poder tanto sobre a vida como sobre a morte. É esse o Senhor que tem poder sobre a nossa vida. Que nós, então, entreguemos a nossa caminhada diante desse Deus. Desse Deus que, mesmo que não nos faça ver as maravilhosas coisas atípicas, como aqueles três discípulos seus sortudos, privilegiados, puderam ver, mas que nós possamos ver em todos os dias, em cada amanhecer, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Santo Espírito de Deus, é aquele que nos presenteia a cada dia com maravilhosas coisas. E que só é um breve presente, um pequeno presente que o Senhor nos dá a cada dia, porque o presente maior está guardado para uma outra promessa que o Senhor fez, de que um dia iria voltar para resgatar os seus, para tomar para Ele, para que nós pudéssemos, então, com Ele, cear as bodas do Cordeiro, com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que foi à cruz por nós, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com muita abundância. Por isso, devemos viver essa esperança do sofrimento hoje, mas nunca perder a esperança por causa de qualquer sofrimento que for, mas que a esperança esteja sempre dentro do nosso coração, esteja sempre nos nossos lábios, para que em tudo nós possamos dar graças em nome de Jesus. Que Ele assim nos abençoe, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos louvar mais uma vez a Deus com esse último cântico, e eu convido você a ficar de pé, dizendo que o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais santo, mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus.